Bom dia, pessoal. Excelente segunda-feira, excelente terça-feira, segunda-feira, né, para todos vocês. Vamos que vamos. E, bom, hoje uma bancada um pouco diferente, né? Bom dia, investidores, como o nosso grande já sempre fala aqui para vocês. Hoje estou aqui na bancada, eu, Otto Sparenberg, com o Vitor Melo. E aí, Vitor, tudo bem?
Tudo bem, Otinho, beleza?
Tudo
boa
bem.
Segunda.
Bom, vamos lá, pessoal. Uma segunda-feira nublada por aqui, mas no mercado, se a gente começa a acompanhar ali, principalmente os mercados americanos, um pré-mercado um pouco mais positivo, vindo ainda da sequência do final da última semana. A gente viu uma semana passada de recuperação dos principais mercados, né? Principalmente lá olhando, né, para os Estados Unidos ali, você viu o Dow Jones recuperando pouco mais até do que o próprio S&P e o Nasdaq, e esse movimento continua aí nesta segunda-feira. Bom, Vitão, semana muito importante para a gente acompanhar aí para o mercado global, né? Podemos dizer assim, uma semana de Fed, uma semana de alguns dados também do setor de trabalho nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, em alguns outros dados, em alguns outros lugares do mundo também. Semana de inflação na Europa, bem importante, e acho que o mercado vai continuar nesse compasso aqui de espera, por mais que a gente vê um pré-mercado um pouco mais positivo, em compasso de espera da quarta-feira, não em si a decisão, mas esperando ali os comentários, né, do pós-decisão da entrevista do Jerome Powell, certo?
Não, exatamente, né, Otto? Acho que se a gente olha aqui, se a gente pega basicamente esses últimos 20 dias aqui, talvez até um pouco mais, os últimos 30 dias desde o começo de abril, a toada foi diferente do que tinha sido no início do ano, tanto em termos de dados macroeconômicos quanto em termos também de performance de ativos, mais especificamente até ativos de risco, né? Mas se a gente olha também para os 10 anos, a abertura foi relevante no mês atual. Obviamente, quando a gente fala sobre dados diferentes, né? E aí o mais relevante deles tem sido, sem dúvida nenhuma, os dados de inflação nos Estados Unidos, que vieram mais fortes do que o mercado estimava, esperava, e aí aqui, obviamente, o Powell comentou até recentemente, falando que talvez esses dados ainda não tenham dado a confiança que o Fed esperava e que o Fed vem sendo enfático em falar que precisaria para começar para ter o início de cortes. E aí a gente entra no tema que você já muito bem trouxe, né, Otto? Na quarta-feira a gente tem a reunião do FONC, importante, mas basicamente 100% telegrafada, precificada aqui, quase 100% do mercado espera que as taxas de juros básicas dos Estados Unidos permaneçam entre 5,25 e 5,50, sem nenhuma mudança. E os cortes, e aí agora o mercado espera que os cortes eles se iniciem pelo menos em setembro, na melhor das hipóteses. É o nosso cenário aqui também. A gente tem hoje dois cortes de juros para a taxa básica de juros americana, para a Fed Funds Rate. Falando de resultado, de temporada de resultados, acho que foi uma semana anterior também bem importante, né? Essa semana a gente tem mais duas divulgações das chamadas Mag 7. Semana passada nós tivemos quatro. A Tesla, que apesar dos resultados eles terem vindo mais fracos do que o mercado esperava, falou que deve começar a produzir um carro mais acessível, e isso acabou trigando ali as ações para cima. E aí um parêntese aqui para comentar logo de Tesla também: ela fechou hoje uma parceria com a Baidu e está subindo perto de 10, 10,5% no pre-market. E aí voltando, né, Meta, os resultados eles foram bons, mas o guidance de CapEx ele ficou um pouco mais alto do que o mercado esperava, e eles falaram muito ainda em um ciclo longo de investimento sem necessariamente focar logo no retorno desses investimentos. E aí é que acabou afetando as ações. E aí, posteriormente, Microsoft e Google também divulgaram resultados, também bem focadas em divulgar as novidades relacionadas à inteligência artificial. Microsoft foi um resultado mais forte do que o resultado esperava, mais especificamente relacionado ao segmento de nuvem, ao Intelligent Cloud. Quando a gente olha o consolidado do ano, já é um segmento que responde por mais de 100 bilhões de dólares de receita para Microsoft, mais especificamente é um run rate de perto de 107 bilhões de dólares. A gente olha para o Google também, foi um resultado mais forte, a ação performou muito bem, era uma ação que das Mag 7 vinha performando um pouquinho pior, melhor do que Tesla e Apple no ano, mas um pouquinho pior do que Nvidia e Meta e Microsoft. E foi muito bem, principalmente relacionado tanto a bits no YouTube quanto no segmento também de nuvem no Google Cloud. E aí para essa semana, né, que a gente tem Amazon e Apple, Amazon vai ser amanhã, depois do mercado e Apple na quinta-feira depois do mercado também. Acho que vale continuar acompanhando essa dinâmica, né? Acho que a Amazon, o AWS, sem dúvida nenhuma, é o segmento mais importante, né, em termos de margem operacional, enquanto na Apple o que vai ser acompanhado é a venda de iPhones, né, que tem saído vários reports que tem diminuído, tem estado mais fraco, principalmente no mercado consumidor chinês. Então acompanhar toda essa dinâmica vai ser sempre importante.
Boa, Vitor. Bom, também só para completar, né? Além disso, a gente ainda tem essa semana a Lili, né, também reportando, Coca-Cola, McDonald's, enfim, temporada nos Estados Unidos ganhando bastante tração.
É verdade.
E a gente também vai comentar um pouco mais aqui, vindo para o nosso cenário local, né, que também isso tem mostrado e tem ganhado um pouco mais de tração nos últimos dias. Mas só para completar, e já falando um pouco mais lá de fora, bom, começando ali principalmente pelos futuros americanos, a gente está vendo uma alta ali, S&P beirando o 0,24, só para completar o que eu já estava falando um pouco de vocês, esse movimento de continuidade da pernada de alta da semana passada, né, que fechou ali sexta-feira subindo um pouco mais do que 1%, Nasdaq subiu sexta 2, nesta manhã já está subindo um pouco mais do que 0,35, Dow Jones também subindo ali 0,17 nesta manhã. Tá? O que a gente também está vendo ali, Europa num tom um pouco mais positivo, mas não todas as bolsas por ali, né? Um clima mais misto, mas com viés um pouco mais positivo. E olhando também, se a gente vai comentar, acho que é bem importante a gente falar aqui um pouco sobre o dólar, tá? O dólar no mundo, esta manhã ele está perdendo um pouco de força, não foi assim quando a gente acompanha praticamente a abertura dos mercados no finalzinho de domingo ali, né? Quando você começa a acompanhar já um pouco da abertura do mercado americano, os futuros principalmente. Você viu também essa madrugada o iene sendo um dos destaques aí, é um par de moeda que a gente vem falando bastante já aqui com vocês e vem chamando cada vez mais a atenção, acho que de todos os três ou de quem acompanha, né, moedas no mundo. Você viu o iene batendo 160 ali, o maior patamar dos últimos 24 anos, né, desde 1990, atingindo esse nível, seguindo ainda ali uma pressão, né, do dólar frente ao iene por toda a questão de política monetária do Japão, tudo que o mercado estava acompanhando por lá, né, dados de inflação, enfim. Mas tivemos aí uma intervenção no iene, que era o que o mercado já vinha esperando e especulando, né, sobre isso. Depois de ele ter atingido 160, ele acabou tendo uma forte queda ali ao longo do pregão, vem para trabalhar aí nesse exato momento, ele está caindo 1,30, chegou a cair 1,55 o dólar frente ao iene. Por que disso? Porque o iene falo disso, né? Porque o iene ele tem 13% da cesta ali do dólar index, tá, pessoal? Então ele tem bastante relevância em cima ali do dólar index, que está fazendo essa pressão para o dólar aí um pouco mais negativo nesta manhã, tá? Você está vendo ali o dólar index no 105,58, caindo 0,20. Dólar frente aos outros pares também, ao euro também está caindo, né? A lira ali também, entre outros, também trabalhando no terreno negativo. Então é importante destacar essa questão, né, para o iene, por toda essa questão de pressão em cima ali do dólar, tá? Então o dólar frente aos países emergentes também está um clima mais negativo, mas também não tão intensificado quanto a gente está vendo aqui com o iene. Alguma coisa para falar sobre isso?
Não, acho que não, mas podemos seguir.
Boa, perfeito, então. E falando um pouco do juros de 10 anos, pessoal, a gente também está vendo aí uma queda de próximo de 1%, quase, né, 3 bips e um pouco ali na curva, está caindo aí, voltando os juros de 10 anos para 4,62.
Mas muito cuidado, como a gente já vinha falando, né? Acho que, como muitas pessoas também comentam, né, sobe no boato e depois tem uma realização ali, né, no fato. Não está caindo, mas também está mais para uma lateralidade. E 1,80 para Bitcoin, a gente sabe que, dado a volatilidade do ativo, não é muita coisa. Bom, falando um pouco de commodities, minério de ferro essa madrugada caiu 0,50, tá? 874 dólares, 874 ali. E se a gente olha para a questão dele lá negociado em Singapura, né? O contrato futuro negociado em Singapura, até pego para vocês aqui em tempo real. Deixa eu até pegar aqui enquanto isso. Se você quiser tocar alguma coisa, Vitão, falar um pouco
antes de eu acho que, vale, eu acho até que vale. O Sérgio, ele trouxe um ponto bem relevante, né? Na verdade, dois, né? Um que você já tocou muito bem, ó, tinha um pouco a complementar, que é a alta do iene. E o segundo ponto é em relação a qual o impacto, por exemplo, de taxas de juros mais altas por mais tempo nos bancos americanos, né? E aí que eu acho que as discussões, elas, primeiro, é muito importante separar a discussão, né? A gente acha que pode sim ter um impacto em bancos menores. Tem tido um impacto, teve um impacto, mais especificamente em março do ano passado. Eram bancos que tinham depósitos mais concentrados, como era o caso do Silicon Valley, por exemplo, que tinham um depósito mais concentrado em startups, né? Ou então o próprio caso também do First Republic, que depois foi adquirido pelo JP Morgan. Recentemente, na sexta-feira passada também, o Republic First também teve uma nova rodada aqui mais negativa, que pode ser entendido para os bancos regionais, mas de maneira ampla, para o setor como um todo, a gente acha que o impacto ele deve ser nulo ou muito pequeno, né? Até porque quando a gente olha para as principais métricas que a gente acompanha, todas elas estão muito saudáveis. Obviamente, a gente acompanha muito mais de perto os grandes bancos americanos, os maiores, os Big Six. A gente escreve relatórios, enfim, vocês devem ter acesso aos nossos relatórios. E a gente acha que todos eles continuam de uma maneira muito saudável. Agora, quando a gente olha para os bancos menores, aí, de fato, é até um pouquinho mais difícil de acompanhar na vírgula todos eles, até porque vários deles nem abertos são, e obviamente você pode ter um impacto um pouco maior, até porque o impacto de uma taxa de juros mais alta por mais tempo para esses bancos também acaba sendo maior. Agora, de maneira mais disseminada para o setor como um todo, a gente acha que o impacto é nulo ou muito pequeno, pessoal.
Boa, então só completando, né, a informação que fiquei devendo para vocês, minério de ferro, realmente essa madrugada tanto negociado ali, o futuro em Singapura, 117,50, caiu 0,41, em linha também o que a gente viu do outro lado informado por aqui. E petróleo, pessoal, essa madrugada, essa, né, nesse momento está brigando aqui mais para um 0-0, ainda, né, de olho ali nos conflitos, né, geopolíticos, e tudo isso tem feito bastante preço, mas ainda assim o Brent negociado nos 88, acima, né, dos 88 dólares o barril, e o WTI 83 dólares o barril, tá? Bom, alguma coisa a mais para a gente poder falar lá de fora, o Vitor? Ah, acho que só lembrando, né, pessoal, hoje o destaque da agenda, não temos uma agenda muito relevante, tá? Realmente começa ali um pouco mais de quarta para frente, além, é claro, temporada de resultados, como o Vitor comentou, aí algum ponto, alguma ação específica. Sim. Ou outra e tudo mais, mas em questão de macro, acho que de quarta-feira em diante a gente vai ter aí uma movimentação um pouco mais expressiva aí para os mercados. Hoje, como eu já comentei, né, nos futuros, na abertura dos futuros, deve esperar um movimento um pouco mais morno, um pouco mais em compasso de espera. Mas, para quem está querendo acompanhar um pouco mais de agenda, hoje, no final do dia, a gente tem PMI de Caixin de abril da China, né, às 10h30 da noite. Então, mas isso só, né, deve impactar realmente no mercado amanhã. Alguma coisa mais?
Acho que vale só destacar que essa temporada de resultados, ela é uma temporada de resultados mais curta, né? A gente já consegue ter alguma visibilidade de que os números, eles têm vindo melhores do que a gente esperava. Se a gente quebra, por exemplo, por market cap do S&P, as divulgações, na primeira semana das divulgações, que foi do dia 8 ao dia 12, os grandes bancos divulgaram no dia 12, 3% do S&P divulgou. Na semana, 15 dias atrás, do dia 15 ao dia 19, 9%, e aí do dia 22 ao 26, 43%. E essa semana divulga-se mais 24% do market cap do S&P. Então, basicamente, depois dessa semana, a gente já vai começar a desacelerar em relação à temporada de resultados, e aí o foco deve se tornar novamente as notícias macroeconômicas. Otto.
Boa. Bom, vamos para o Brasil?
Vamos lá?
Vamos lá, então. Bom, Brasil, pessoal, a gente também viu essa recuperação. Depois de 3 semanas aí, o nosso índice Bovespa fechando, 3 semanas seguidas fechando em queda, a gente viu na semana passada o índice Bovespa voltando e acompanhando esses movimentos, né, internacionais, para fechar um pouco mais do que 1%. Mas ainda assim, dentro de todo aquele range, toda aquela lateralidade que a gente vem falando aqui com vocês. Mas falando um pouco mais do dia de hoje, a gente teve GPM que subiu agora, né, saiu esse dado agora de manhã, subiu 0,31 em abril. É uma semana, né, mais curta, vale lembrar, né, dia do trabalho aqui, dia 1º, né, nessa quarta-feira. Quarta-feira, que vai ser uma quarta muito importante para os mercados internacionais, mas vai ser feriado, então a gente não terá pregão, né? Sempre comentar sobre isso. Além disso, também, nessa semana a gente ainda tem PMI contínua e também CAGED, né, sendo divulgado, e produção industrial de março, na sexta-feira, dia 3 de maio. Tá bom? Outro ponto que também, né, na sexta-feira chamou bastante atenção, acho que do mercado, até destaco aqui para vocês, vou ler para vocês, que em Brasília, né, o Senado, né, ele entrou com recurso na sexta-feira, no STF, contra a decisão do ministro, né, Cristiano Zanin, que suspendeu a prorrogação da desoneração da folha de pagamento, tá? Segundo notícia da imprensa, vamos ver como que isso tudo vai repercutir, mas é algo que o mercado ali monitora um pouco mais de perto, muito pela pressão que isso pode impactar até nas curvas de juros futuros, como consequência, né, nos ativos de risco, tá bom? Dólar ali, a gente viu uma queda, né, voltando para os 5,11, né, beirando nesse patamar, depois de um estresse nas últimas 2 semanas. Essa semana a gente viu um recuo, né, do dólar frente ao real, voltando para esse patamar dos 5,11, ele caiu ali 0,9. Na sexta-feira, o Ibovespa teve uma alta muito forte, abriu forte, foi forte até o final do dia, subindo 1,51, né, fechou ali nos seus 126.500 pontos, tá? Algum ponto para a gente poder comentar ali específico de Brasil aí?
Acho que temporada de resultados também, né, Otto? Boa. Acho que a temporada de resultados aqui no Brasil, ela tem ganhado um pouco mais de velocidade agora, né? Como a gente sempre comenta, que a temporada de resultados no Brasil, ela acontece mais ou menos uns 15 a 20 dias um pouco atrasada em relação aos Estados Unidos. Então, quando principalmente essas temporadas de interim, né, de meio do ano, quando elas começam a acontecer, a gente já tem uma visibilidade melhor lá de fora. E aí, obviamente, acompanhar esses dados aqui, eles acabam sendo bastante importantes, né? Porque se por um lado, principalmente nos Estados Unidos, o macro ele tem feito bastante preço aqui no Brasil, é natural que também sejam assim, até por conta também das questões políticas que tem se envolvido ultimamente, discussões fiscais e etc. Mas o micro ele deve fazer bastante preço e tem uma janela específica para o micro fazer bastante preço, que é a temporada de resultados. Então a gente acha que acompanhar essa temporada de resultados nesse momento ela é bastante importante. E aí, obviamente, ficar ligado, né, Otto? Tanto na sala quanto no próprio content também, que a gente costuma escrever os reports por lá sempre que há alguma novidade, pessoal.
Boa, então já que o Vitor, né, até puxou aqui, bom, Hypera reportou hoje pela manhã, né, lucrou aí 392 milhões no primeiro tri de 2024, uma alta de quase 16% na comparação anual. A gente teve Quero-Quero, que reverteu um prejuízo aí também de 53, para um lucro, né, de 53,9 milhões no primeiro trimestre, e para hoje ainda está previsto alguns resultados, tá? A gente tem Copasa, Intelbras, Isatetep, Kepler Eber, e ao longo da semana teremos ainda, né, Santander, Bradesco, VEG, AES Brasil, Gerdau, Iguatemi, Marco Polo, entre outros. E um ponto também importante que hoje, né, no final do dia, a Petrobras divulga o relatório de produção e vendas, né, do primeiro trimestre de 2024, e algo que a gente pode monitorar aí, principalmente para o impacto na terça-feira, tá? Braskem também divulgou aí que teve queda de 5% nas vendas de resinas no Brasil no primeiro tri, segundo o relatório aí de produção que a companhia informou ao mercado. Bom, ontem acho que é um ponto também importante para a gente comentar, o Grupo Casas Bahia, né, ele fechou um acordo de recuperação extrajudicial com seus principais credores, tá? Pelo reperfilamento da dívida de 4,1 bilhões, e também a Azul, né, anunciou que também estima receber 3 aeronaves da Embraer em 2024. E para quem gosta, né, de dividendos, né, entre outros proventos que a gente comenta aqui com vocês, a CPFL Energia pagará 3,17 bilhões em dividendos, o que corresponde a 2,75 aí por ação, e a Eletrobras também confirmou um pagamento de dividendos no valor de 1,29 bilhão, tá, o que equivale aí a 0,40 aí por ação ON, e 1,82 para preferencial do tipo B e 2,43 para o preferencial do tipo A. Tá? Lembrando que elas passam a ser negociadas como ex-dividendos a partir do dia de hoje. Bom, Vitor, acho que
é isso.
É isso, né? Fizemos um resumo bem expressivo aí da semana, do que a gente também está olhando ainda para o dia de hoje. Palavras finais para a galera?
Acho que é isso, Otinho. Acho que é continuar de olho tanto no macro quanto no micro aqui. O micro, obviamente, ele olhando lá para fora, ele foi mais forte nos últimos 15 dias, deve continuar forte essa semana. Amazon e Apple devem fazer preço também. Depois disso, a próxima divulgação importante da Nvidia no dia 22 de maio. Posteriormente a isso, a gente começa a ficar mais de olho de novo nos dados macroeconômicos. A gente entende a postura do Fed, obviamente, de ser data dependent, mas quando você adiciona essa fala muitas vezes, você também traz volatilidade para os dados, né? Uma vez que o dado sai, o mercado ele swinga demais para um lado ou para o outro. Então, os dados macroeconômicos eles acabam também ganhando bastante importância, não só nos Estados Unidos, mas obviamente também aqui no Brasil. E é o que a gente tem visto, né, Otto? Às vezes sai um dado muito forte lá fora, ruim para ativos de risco, muito forte lá fora, bom para atividade, mas ruim, enfim, para inflação. E aí aqui no Brasil a gente acaba eventualmente tendo até um dado bom de inflação, mas que os ativos de risco aqui performam um pouco pior na onda do que está acontecendo globalmente. Então acompanhar toda essa dinâmica acho que é bem importante.
Boa, perfeito. Bom, então é isso, pessoal. Sigam a dica, né, do Vitor. Não esqueçam de seguir a gente aqui, se inscrever no canal para quem ainda não está inscrito aqui no canal do BTG. Não esqueça de deixar o like se você gostou, compartilhar com seus amigos também e seguir a gente também, tanto no BTG Content ali, né, lá no nosso portal, onde você acessa vários e vários relatórios, né, não só na análise técnica, na análise fundamentalista, você tem, né, de fundos imobiliários, crédito privado, commodities e muito mais. Então, não esqueça de acompanhar também o BTG Content e também seguir a gente também nas redes sociais para acompanhar um pouco mais aí no detalhe, qualquer número aí que sai. Enfim, nos vemos no próximo Morning Call. Um abraço, pessoal. Excelente dia.
Até mais, pessoal.